história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 10 de setembro, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Claudinei Domingues. Paraná derruba número de homicídios em 30,4% e roubos em 18,6% em 2025. Guilherme Heisen.
Em mais uma grande atuação do Niltinho, Quatro Pontes vence Assis fora de casa e coloca um pé na final do Troféu Difusora. Decisão do Municipal de Futebol Suíço 40+ em Marechal acontece hoje. Brasil é superado pela Bolívia e Ancelotti sofre a primeira derrota à frente da seleção. Nesta noite serão conhecidos os dois primeiros semifinalistas da Copa do Brasil.
Regis Guerreiro.
Federal apreende dinheiro falso enviado via Correios e prende destinatário. Adolescentes abastecem veículo em Marechal Cândido Rondon e pagam com nota falsa. Sábado é dia de feira Ponta de Soque no Centro de Eventos em Marechal Cândido Rondon.
Michael Bicker.
Montagem da estrutura para a festa dos 33 anos de Mercedes será encerrada hoje. Prefeito Adriano Baques propõe auxílio alimentação para conselheiros tutelares.
César Reck.
Empresa de energia solar é suspeita de dar golpe na região, inclusive em Marechal Rondon.
Gladstone Pacheco.
Sistema FAEP lança cartilha sobre uso de drones de pulverização. Deral indica a colheita do milho safrinha em 96% e plantio de verão em 24% no Paraná.
E ainda, palestra sobre direitos do consumidor e boas práticas comerciais será hoje na Simacar. Fux diz que STF é incompetente para julgar Bolsonaro e aliados e vota por anular processo.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 10 de setembro, abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, Homem do Tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos com a previsão do tempo e já estico, né? Até o próximo domingo, segundo o CIMEPAR, não teremos pancadas de chuva. Até domingo. Hoje, céu claro, céu aberto, e a gente tem acompanhado aí o famoso céu de brigadeiro. Hoje tá bonito, hein? Máxima de 28, mínima de 13 graus. Nós estamos com a temperatura sendo registrada, 21 graus agora, com umidade relativa do ar em 50%. Então hoje, quarta-feira, meio de semana, tá aí esse dia lindo de céu claro. Para amanhã, quinta-feira, máxima pode chegar nos 25 e a mínima de 16 graus. Sexta-feira, máxima de 28, mínima de 15 graus. No sábado, máxima de 29, mínima de 20. E no domingo, máxima de 27, mínima de 19 graus. Céu claro de hoje até o próximo domingo. João Marcos Gomes.
Está confirmado que o corpo encontrado no final da tarde de segunda-feira em Marechal Cândido Rondon é mesmo de Marciano Vargas Lopes, de 27 anos. A família denunciou desaparecimento no dia 17 de agosto, mesma data em que o carro dele foi encontrado destruído por incêndio próximo ao Recanto Feliz. O corpo foi encontrado na segunda-feira em um riacho próximo ao aeroporto de Marechal Cândido Rondon. Conforme o Instituto Médico Legal, cadáver apresentava uma perfuração por disparo de arma de fogo na cabeça. Caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon. De outra parte, policiais federais e o Batalhão de Polícia de Fronteira abordaram nesta terça-feira, próximo a Toledo, um veículo Nissan Sienta, de cor prata, o qual estava transitando em alta velocidade. No veículo estavam duas mulheres, uma de 64 e outra de 27 anos, e uma adolescente de 16. No trabalho de busca veicular, foram encontrados vários tabletes de maconha. Devido ao flagrante, o veículo e as ocupantes foram encaminhados ao pátio da Receita Federal para uma busca mais minuciosa, sendo encontrado no assoalho do veículo um compartimento falso com mais 83 quilos e 500 gramas da droga. Diante dos fatos, as mulheres e a adolescente foram encaminhadas junto com o veículo e o entorpecente para a 10ª Central Regional de Flagrantes de Cascavel para os procedimentos cabíveis. E um novo levantamento da Secretaria de Segurança Pública do Paraná aponta a continuidade da redução dos índices de criminalidade no estado. Quais os números divulgados, Claudinei Domingues? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Os homicídios dolosos caíram 30,4% entre janeiro e julho de 2025, sendo registrados 678, na comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 974. Os roubos seguiram a mesma tendência, com 18,6% menos ocorrências dessa natureza na análise, que confronta os mesmos recortes temporais, caindo de 10.967 para 8.926. Outros crimes também tiveram redução expressiva no comparativo. Os furtos em geral caíram 5,5%, chegando a 81.788. Já os furtos de veículos tiveram uma diminuição de 19,7%, com 5.334 casos neste ano. E os roubos de veículos caíram 27,6%, uma redução para 938 casos. Para o secretário estadual de Segurança Pública, Hudson Teixeira, os resultados se devem aos investimentos do governo do estado no setor e também ao trabalho integrado das forças de segurança no Paraná.
Todo investimento, né, que o governador Ratinho tem feito, tanto da questão do reaparelhamento das polícias com inteligência, com tecnologia, a reestruturação e contratação de efetivo também para todas as polícias e o trabalho integrado, onde as polícias se conversam, onde elas interagem, complementam as suas atividades. Isso tem dado muito certo e graças a toda essa integração, eu presumo que seja isso, a gente está chegando a esses dados muito bons.
Proprietário de uma empresa de energia sustentável em Umuarama está sendo investigado pela Polícia Civil por suspeita de aplicar golpes milionários em clientes e há vítimas de Marechal Rondon e região. Para nos dar detalhes das investigações, acionamos César Heck. Boa tarde, César.
Ok, João Marcos, vamos lá então com as informações, com esta notícia. E nas investigações estão sendo apurados os crimes de estelionato e lavagem de dinheiro. Segundo o delegado Gabriel Menezes, foi apurado durante a investigação que o empresário de 45 anos vendia usinas de energia solar e fazia financiamentos em nomes dos clientes. Até o momento, os golpes foram registrados em Paranavaí, Maria Helena, Assis Chateaubriand e Marechal Rondon e somam um prejuízo de R$ 13.531.273. Nesta terça-feira, a Polícia Civil cumpriu dois mandados de busca de apreensão na casa do empresário e na sede da empresa, que fica no Parque Residencial da Gávea, em Umuarama. Durante as buscas, os policiais apreenderam documentos e o celular do empresário. Segundo o delegado, o aparelho vai passar por análise. Os agentes também encontraram duas pistolas e quatro munições no endereço do empresário. Ele tinha autorização para portar as armas, mas não em relação às munições. Por isso, ele foi autuado em flagrante por posse ilegal de munições e levado para a delegacia. Em seguida, pagou fiança de R$ 2.000 e foi liberado. Conforme o delegado, o caso começou a ser investigado no dia 5 de maio desse ano, quando um boletim de ocorrência foi registrado por um homem de 62 anos, que é morador de Maria Helena, noroeste do Paraná. No registro, a vítima declarou que assinou o contrato de compra de duas usinas de energia solar e um contrato de arrendamento das usinas e da energia gerada. Ele contou que, na época, quem lhe apresentou o modelo de negócio pessoalmente foi o empresário de Umuarama. O homem ainda prometeu à vítima que a energia gerada pelas usinas iria render mensalmente R$ 8.000 durante 8 anos. Contudo, para a instalação das usinas, era preciso fazer um financiamento, cujas parcelas seriam custeadas pela própria empresa contratada pela vítima. O delegado explicou que a vítima foi orientada pelo investigado a assinar uma proposta de compra das usinas e uma autorização para verificação de crédito. Entretanto, após alguns dias, a vítima recebeu a informação de que havia sido feito um contrato de empréstimo de crédito rural em nome dela. De acordo com o delegado, o contrato foi feito junto à Caixa Econômica Federal de Paranavaí no valor de R$1.200.000. A vítima disse no boletim de ocorrência que não foi informada a respeito da contratação do crédito e que não houve a instalação das usinas prometidas e nem as parcelas foram quitadas pelo empresário. O problema fez com que o nome dela fosse negativado e existe o risco de que ela perca o patrimônio para pagamento da dívida. O delegado afirma que durante a investigação foram descobertos diversos registros e boletins de ocorrência em várias cidades do Paraná contra o mesmo empresário e com a mesma narrativa do golpe. Em Marechal Rondon, o golpe teria sido de R$2.100.000. Em Assis Chateaubriand, mais de R$5.000.000, João Marcos.
Fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana recuou um pouquinho, menos 0,50%. Neste momento em que nós trazemos as informações aqui dentro do Frente Ampla de Notícias, o dólar para compra está sendo cotado em R$5,409, o dólar para venda R$5,410.
Após o intervalo, Regis Guerreiro e Guilherme Heisen vão detalhar as seguintes notícias.
Em mais uma grande atuação do Niltinho, Quatro Pontes vence Assis fora de casa e coloca um pé na final do troféu difusora. Decisão do Municipal de Futebol Suíço 40+ em Marechal acontece hoje. Brasil é superado pela Bolívia e Ancelotti sofre a primeira derrota à frente da seleção. Nesta noite serão conhecidos os dois primeiros semifinalistas da Copa do Brasil.
Federal apreende dinheiro falso enviado via Correios e prende destinatário. Adolescentes abastecem veículo em Marechal Cândido Rondon e pagam com nota falsa. Sábado é dia de feira Ponta de Soque no Centro de Eventos de Marechal Cândido Rondon.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 10/07, e acontece a partir das 19 horas de hoje, no auditório da Cimacar, a palestra sobre direitos do consumidor e boas práticas comerciais. A atividade será conduzida por Glaucia Aline Hoffmann e é uma iniciativa do Poder Público Rondonense, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Sala do Empreendedor, em parceria com Sebrae e Procon. Devem participar lojistas e consumidores que terão oportunidade de ampliar os seus conhecimentos sobre legislação, atendimento e práticas que fortalecem relação entre comércio e comunidade. O objetivo é orientar e sensibilizar. Sobre a importância do cumprimento das normas de defesa do consumidor, além de incentivar práticas de atendimento e negociação que promovam confiança, qualidade e segurança nas relações de consumo. Participação é gratuita. E o setor policial registrou novas ocorrências de moeda falsa na região, inclusive aqui em Marechal Cândido Rondon. É isso, Regis Guerreiro. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. A Polícia Federal apreendeu em Cascavel ontem uma encomenda encaminhada pelos Correios, contendo cédulas falsas totalizando R$1.000. A ação aconteceu durante fiscalização de rotina e resultou na prisão em flagrante do destinatário do pacote, o qual responderá pelo crime de moeda falsa, previsto no artigo 289, parágrafo 1º do Código Penal Brasileiro. A prática criminosa, que envolve a comercialização de cédulas falsas pela internet e o envio por serviços postais, tem sido identificada em redes sociais e aplicativos de mensagens também. A Polícia Federal monitora essa atividade ilícita e vem realizando apreensões e prisões em flagrante em toda a região, mantendo assim o combate à falsificação da moeda. A propósito, uma ocorrência de moeda falsa também foi registrada em Marechal Cândido Rondon na tarde de ontem, terça-feira. Uma equipe da Polícia Militar foi solicitada a comparecer num posto de combustíveis, onde a funcionária relatou que pela manhã dois adolescentes não identificados realizaram o abastecimento de um veículo Saveiro e ao realizarem o pagamento entregaram a nota de R$50, que após analisada constatou-se ser falsa. Isso foi comprovado pela ausência do autorrelevo, fio de segurança e marca d'água, portanto, não condizente com a nota verdadeira. A cédula foi apreendida e encaminhada para a Polícia Federal.
Mudando radicalmente de assunto, Guerreiro, sábado é dia de aproveitar ofertas do comércio rondonense. Teremos feira de ponta de estoque?
É isso, João. A segunda edição do ano da tradicional queima de estoque do comércio varejista de Marechal Cândido Rondon vai acontecer agora, sábado, dia 13, no Centro de Eventos. Promovida pelo Conselho da Mulher Empresária da Cimacara, a Feira Ponta de Estoque oportuniza às empresas associadas a chance de liquidarem seus produtos para a renovação dos estoques na troca de estação. Para os consumidores, é também a oportunidade de comprar produtos de qualidade com preços competitivos. Participarão da feira empresas dos segmentos de roupas e calçados adulto e infantil, vestuário esportivo, lingeries, decoração, bijuterias, brinquedos, artesanatos, plantas, entre outros. Conforme Luciane Reuter de Oliveira, presidente do Conselho da Mulher Empresária, a feira é uma ótima oportunidade de compras para toda a família, com preços atrativos. Além disso, segundo ela, possibilita aos empresários liquidarem o estoque remanescente da temporada passada, gerando capital de giro para novos investimentos nas empresas. No sábado, das 13 às 20 horas, os consumidores também poderão aproveitar uma praça de alimentação diferenciada que funcionará no mesmo horário da feira, oferecendo lanches e bebidas. Ainda de acordo com a Cimacara, o comércio em geral de Marechal Cândido Rondon terá horário especial de atendimento nesse sábado, dia 13. As lojas estarão abertas das 8 da manhã às 4 da tarde, oferecendo mais tempo e comodidade para os consumidores realizarem suas compras. A iniciativa faz parte da campanha Moro Aqui, Compro Aqui, Valorizo o Marechal, que incentiva a comunidade a prestigiar o comércio de Marechal Cândido Rondon.
E começou a tramitar nesta semana no Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon um projeto de lei de autoria do vereador João Eduardo dos Santos Juca, que propõe denominar a rua coberta Carlos Roberto Wild, a estrutura a ser construída no centro da Praça Willibard. Projeto de lei também prevê a instalação de uma placa com um breve histórico do homenageado no local como forma de eternizar a sua contribuição à cidade. O engenheiro faleceu no dia 1 de setembro de 2023, aos 62 anos de idade. Conforme Juca, na homenagem busca reconhecer a trajetória de Carlos Wild, engenheiro civil e empresário, que deixou uma marca profunda no desenvolvimento urbano e social de Marechal Cândido Rondon. Lida na sessão da última segunda-feira, proposta foi baixada para análise e pareceres da Procuradoria Jurídica e Comissões. E agora é hora de falar sobre esportes em frente ampla de notícias. E deu 4 pontos no primeiro jogo da semifinal do Troféu Difusora, Guilherme Reisen. Nos conte, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira. Pois é, na noite de ontem, no ginásio Tancredo Neves, em Assis Chateaubriand, 4 pontos com uma grande atuação do goleiro Niltinho. Venceu Assis por 4-1 e coloca um pé e meio na final do Troféu Difusora Sicoob Esportiva Paraná e Demar Imóveis de Futsal. Vamos lá, vamos falar do jogo. Primeiro tempo de muito equilíbrio, chances para os dois lados. Selminho, com 5 minutos de bola rolando, abriu o marcador para Assis Chateaubriand. 3 minutos mais tarde, faltando 12 para terminar a etapa inicial, Lohan deixou tudo igual para 4 pontos. Na sequência, 4 pontos ainda protestou em relação a um possível pênalti não concedido pela arbitragem. Na etapa complementar, o jogo retornou como havia sido todo o primeiro tempo, de equilíbrio entre as equipes. Até que com 5 minutos de bola rolando, Tio Zé balançou as redes para a gremiação 4-pontense. Gol que desestabilizou a gremiação de Assis Chateaubriand. Logo na sequência, Cabucá e Du, ambos com assistências do goleiro Niltinho, que aliás fez uma grande atuação, tanto embaixo das traves, como também atuando como linha, marcando 4-1 para 4 pontos. No último minuto, Fumaça ainda descontou para Assis Chateaubriand, mas nada adiantou. Agora, com a vitória no jogo de ida, 4 pontos joga pelo empate na volta para ficar com a vaga à grande final do Troféu Difusora. Confronto de volta marcado para terça-feira da próxima semana. Já Assis, para avançar, precisa vencer por qualquer placar para forçar a prorrogação. E detalhe, se empatar na prorrogação, a classificação também fica com 4 pontos por ter feito melhor campanha na primeira fase. A outra semifinal do Troféu Difusor acontece amanhã, quando Maripá recebe Pato Bragado.
Guilherme, ainda no Amador, hoje tem decisão em Marechal Rondon, é isso?
Pois é, João Marcos, semana de decisão mesmo nos campeonatos amadores aqui da nossa região. Na segunda-feira tivemos a decisão dos 50+, ontem semifinal do Troféu Difusora e hoje, como você disse, o confronto, a grande final do Campeonato Municipal de Futebol Suíço 40+, de Marechal Cândido Rondon. Rodada a partir das 7h15 da noite no estádio Valdir Schneider, na preliminar, disputa no terceiro lugar entre ABB contra Do Osso ao Óleo, Massa Lubrificantes, Mais Energia Solar. Na sequência, a grande final do Municipal de Futebol 40+, de Marechal. Edson Paraguai Lavacar, OCC Peixes contra Botafogo Academia Vida Ativa.
Guilherme, agora passamos para futebol profissional, isso porque a seleção brasileira conheceu nesta terça-feira a primeira derrota sob o comando do Carlo Ancelotti.
É isso, João Marcos. O Brasil encerrou sua campanha nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo com derrota para a Bolívia, a primeira do técnico Carlo Ancelotti à frente da seleção, por 1-0 nesta terça-feira em El Alto, a mais de 4 mil metros de altitude, graças ao gol de pênalti de Miguelito, após Bruno Guimarães derrubar Fernandes dentro da área. Até então, Ancelotti havia empatado com o Equador fora de casa em sua estreia e vencido Paraguai e Chile, ambos os jogos no Brasil. O time canarinho sequer havia sofrido gol sob o comando do treinador italiano. Os efeitos da altitude, porém, tiveram uma influência enorme no desempenho do Brasil. Com o resultado, a Bolívia terminou as eliminatórias sul-americanas na 7ª posição e irá disputar a repescagem por uma vaga na Copa do Mundo, desbancando a Venezuela, que acabou sendo derrotada pela Colômbia. O Brasil, por sua vez, perdeu a chance de terminar as eliminatórias na vice-liderança, caindo para a 5ª posição com a derrota em El Alto. Vão para as eliminatórias e a Sul-Americana. Argentina, Equador, Colômbia, Uruguai, Brasil e Paraguai. Na repescagem, a Bolívia. Ficaram de fora Venezuela, Peru e Chile.
Guilherme, para fechar o assunto esportes em frente ampla de notícias, vamos à Copa do Brasil com jogos hoje à noite.
Isso mesmo, nessa noite de quarta-feira, dois confrontos de volta nas quartas de final da Copa do Brasil. Às 7h da noite no Maracanã tem Fluminense e Bahia. Na ida, vitória dos nordestinos por 1-0. Já às 9h30 da noite, o Corinthians em Itaquera recebe o Atlético Paranaense. No primeiro jogo, vitória do Timão por 1-0. Uma vantagem e tanto para o Corinthians nesta noite jogando Itaquera contra a agremiação do estado do Paraná. Amanhã os outros dois jogos às quartas de final entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, além de Botafogo e Vasco da Gama.
Fechando nosso segundo bloco de frente ampla de notícias, Adriel Marcelo nos traz as cotações do mercado agropecuário.
Cotações são para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos recuou 0,84%, sendo comercializada em R$ 119,00. Milho saca 60 quilos, R$ 52,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, menos 1,38%. Está sendo comercializada em R$ 72,00. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 468,00.
Após o intervalo comercial, é vez de Michael Bicker detalhar as seguintes notícias.
Montagem da estrutura para a festa dos 33 anos de Mercedes será encerrada hoje. Prefeito Adriano Baques propõe auxílio à alimentação para conselheiros tutelares.
Frente ampla de notícias, quarta-feira, 10 de setembro, ano de 2025. Um debate em torno das perspectivas do biometano reuniu ontem empresários, técnicos e representantes de entidades na sala InovaCit, localizada na sede da Associação Comercial e Empresarial de Toledo. A iniciativa partiu da Secretaria Municipal da Agricultura e Proteína Animal, que conduz a construção da política pública do biometano para o município de Toledo. Quem fala a respeito é o secretário de Agricultura e Proteína Animal, Luiz Carlos Bombardelli.
Bem, o objetivo é uma continuidade do workshop do biometano que nós realizamos há uns 60 dias atrás, onde a gente ouviu os produtores, os técnicos e as empresas que vão produzir o biometano. E faltava um elo, o elo das empresas que vão consumir e comprar o biometano. As empresas de transporte, as oficinas mecânicas que vão trabalhar na transformação dos motores, na geração e na assistência técnica desses caminhões e motores que vão usar o biometano. Então, a reunião de hoje é para continuar criando a política pública, ouvindo o elo dos empresários que vão consumir o biometano. Em algum momento, Toledo vai ser o maior produtor de biometano do Brasil. Mas, no médio prazo, a gente já temos hoje, talvez, aí 8 ou 10 caminhões de transporte pesado usando biometano. Então, o que nós vislumbramos é uma crescente constante dessas usinas e desse uso do biometano nos caminhões, porque isso gera uma economia de 30% a 40% no quilômetro rodado.
E o governo municipal encaminha projeto de novo auxílio para os conselheiros tutelares de Marechal Cândido Rondon. Que auxílio será esse, Michael Bicker? Boa tarde.
Será o auxílio alimentação. Boa tarde para você, João Marcos e ouvintes Difusora. Começou a tramitar na Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon um projeto de lei de autoria do Poder Executivo, projeto número 45/2025. O texto propõe a inclusão dos conselheiros tutelares entre os beneficiários do auxílio alimentação previsto em lei municipal. Encaminhada pelo prefeito Adriano Baques, a proposta reconhece a importância do trabalho realizado pelos conselheiros, que atuam diretamente na proteção dos direitos de crianças e adolescentes. Segundo a justificativa apresentada, a função exige mobilidade, disponibilidade de horários e atendimento em locais diversos, o que gera despesas adicionais, especialmente com a alimentação. Se aprovado o projeto de lei, o benefício será concedido aos conselheiros titulares e suplentes, desde que em efetivo exercício. Conforme o prefeito Adriano Baques, tal medida busca assegurar condições adequadas para a prestação eficiente e digna do serviço público desenvolvido pelos membros do Conselho Tutelar.
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Estamos aqui para falar do projeto de lei que a gente encaminhou para a Câmara de Vereadores, que é para beneficiar aí os nossos conselhos tutelares, né? Nós temos 5 em Marechal Cândido Rondon hoje. Tiveram uma reivindicação junto com a assistência social, com a primeira-dama, a Andrea Bax, aonde trouxe esse pedido até o prefeito e vice-prefeito, e a gente fez o projeto de lei, então encaminhamos para a Câmara de Vereadores para poder dar um auxílio alimentação, vale alimentação, então, aos nossos conselhos tutelares. Então já encaminhamos para a Câmara de Vereadores, já passou lá pela votação, vai ter o seu aprovo, eu acho que com todos os vereadores. Isso é importante também para a gente valorizar esses valorosos servidores aí que prestam serviço no conselho tutelar, que são relevantes para as nossas crianças aqui em Marechal Cândido Rondon, para a gente manter a ordem dentro do nosso município. Então, fica o meu agradecimento especial aos vereadores, também à assistência social, à primeira-dama e todos os envolvidos aí em a gente poder dar esse benefício aos nossos servidores do Conselho Tutelar. Um grande abraço a todos.
Maico, e Mercedes vive a festa dos 33 anos de emancipação. Estrutura já está montada. E outra coisa, este ano, layout da festa tem novidades?
A finalização da montagem da estrutura está prevista para hoje à tarde, quarta-feira. Sim, João Marcos, novidades também no layout, alterações ali no palco, na praça de alimentação, em vários pontos. Para quê? Para conseguir tornar um trânsito mais livre, mais aconchegante e que os visitantes tenham acesso a todas as atrações ofertadas pela festa dos 33 anos de Mercedes. Quem participa com a gente é o coordenador da CCO, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio de Mercedes, Henrique Endler. Wick, boa tarde.
Boa tarde, Maico. Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora. Exatamente, as montagens devem ser encerradas hoje à tarde, nesta quarta-feira. Já devemos estar praticamente com 100% da festa montada. Talvez ainda sobre algum expositor ainda que vai terminar seus estandes, né? Mas a parte que o município atende já vai estar finalizada. Bastante tempo de antecedência visto os últimos anos. Também a gente mudou a formatação da festa. Nós tínhamos a praça de alimentação mais caiu, longe do, né, filha? Do palco aqui, principal. Esse ano fizemos um do lado do outro. Ficou bem legal, bem bem bacana para o pessoal transitar, poder curtir a praça de alimentação, que sempre é uma atração diferente também, além dos shows. Tá tudo bem pertinho, ficou bem legal. O palco também, nós viramos, pensando na questão do sol da tarde. Antes passava, pegava em torno de 50 metros do barracão, pegava sol. Agora, virando o palco, o sol do domingo, né, na festa no domingo, a gente terá aí no máximo uns 20 metros de sol apenas, então ganhamos aí uns 30 metros de sombra. Ficou legal, né? Enfim, as estruturas ficaram bem diferentes das edições anteriores, porém, temos certeza que foi uma mudança para melhor. Ficou alguma coisa bem melhor para quem vai vir nos prestigiar. Os expositores internos continuam lá no salão. Tá muito legal, muito bacana. Mais uma vez a Associação Comercial de Mercedes dando um show na preparação e atendimento desses expositores. E com toda certeza, mais um sucesso de evento. Marco, também é interessante lembrar, eu gosto de frisar sempre, a questão dos valores acessíveis da nossa festa, né? Os shows são gratuitos e também, se levar em consideração, vai ter o combo de 4 copos de chopp por R$20. Então é super barato, bem tranquila a festa e muito bem organizada. Com toda certeza, quem vir vai gostar e todos os anos vão repetir porque vale muito a pena. Isso é um pedido do prefeito Laerton, do vice Alex, para fazer uma festa acessível a todos. Que todos possam vir prestigiar, todos possam vir aqui com suas famílias, com o pessoal. Teremos os brinquedos infláveis também gratuitos para as crianças. Então eles pedem para nós da organização sempre deixarmos o preço praticamente de custo, né? De todas as coisas comercializadas. Então é um pedido do prefeito, faz festa todo ano. E todo ano a gente tem os melhores preços da região. É festa muito em conta.
A seguir em frente ampla de notícias, Gladstone Pacheco detalhando as seguintes informações.
Sistema FAEP lança cartilha sobre uso de drones de pulverização. Deral indica a colheita do milho safrinha em 96% e plantio de verão em 24% no Paraná.
Você está acompanhando o Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 10 de setembro. E o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, votou pela incompetência da Suprema Corte para julgar o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. Ele disse que manteve sua coerência, que manifestou no recebimento da denúncia. Sente que naquela oportunidade tratava-se de recebimento da denúncia, em que vigorava o princípio em dúvida para a sociedade, deixando para o julgamento análise mais vertical dessas questões. Destacou que seu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta corte adotada na questão de ordem na ação penal 1937. Concluiu, sim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo. E como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados, afirmou o ministro. Para Luiz Fux, primeira preliminar anula o processo por incompetência absoluta. A segunda é a preliminar de incompetência da turma e a competência do plenário do Supremo Tribunal Federal. Dois ministros anteriores haviam votado pela condenação do ex-presidente Bolsonaro e seus aliados. E o sistema FAEP lança cartilha sobre o uso de drones de pulverização. Os detalhes são revelados por Gladstone Pacheco. Boa tarde, Gladstone.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde a todos. Os drones estão cada vez mais presentes nas atividades agropecuárias. Esses equipamentos, que no início realizavam serviços como georreferenciamento, monitoramento e análise por imagens, hoje podem embarcar produtos agroquímicos para efetuar pulverizações em campo, possibilitando mais economia e segurança para os produtores rurais. Essas funcionalidades, no entanto, demandam um cuidado adicional, uma vez que as aeronaves destinadas à pulverização são maiores e mais pesadas.
Para orientar os agricultores sobre o uso desses equipamentos, o Sistema FAEP desenvolveu a cartilha Drones na Lavoura, guia completo para pulverização agrícola. O material traz as informações necessárias para o uso dos drones de pulverização com responsabilidade, segurança e em conformidade com as normas legais. Mais do que isso, o material permite que o leitor tome a melhor decisão sobre o uso de drones de pulverização, a aplicação na propriedade, contratar serviço especializado ou adquirir o próprio equipamento. Como ambas as alternativas têm vantagens, a decisão depende da análise cuidadosa da realidade de cada propriedade, considerando as necessidades e a disposição para gerenciar os aspectos técnicos e legais desta atividade. Uma vez que o produtor decidiu o caminho, a cartilha traz um guia detalhado para orientar cada tipo de operação, com a checklist que deve ser observado tanto para a contratação de terceiros quanto para a operação do próprio equipamento. O material informativo também destaca orientações sobre boas práticas, que devem ser adotadas para garantir uma aplicação eficaz, segura para o operador, meio ambiente e culturas vizinhas. Outro tema importante abordado é a legislação vigente. Para operar drones é necessário registro na Agência Nacional de Aviação Civil e cadastro no Ministério da Agricultura e Pecuária.
De outra parte, o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná divulgou nesta terça-feira seu relatório semanal, trazendo as condições de tempo e cultivo para as principais culturas. Como é que está a colheita do milho safrinha, Pacheco?
Para a segunda safra de milho, João Marcos, 96% das lavouras já foram colhidas e o restante das áreas está todo em maturação. Os técnicos do DERAL classificaram ainda 44% dessas áreas como em boas condições, 33% como médias e 23% como ruins. Enquanto isso, as atividades de plantio da safra de verão 2526 avançam e atingem 24% do total estimado no estado, contra 9% na semana passada. 71% da área ainda está em germinação e 29% chegaram no desenvolvimento vegetativo. O relatório do DERAL indica que a colheita da segunda safra de milho está praticamente concluída em grande parte do estado. A produtividade foi bastante variável, reflexo das geadas, do plantio tardio e da irregularidade climática, mas no geral ficou dentro ou acima das expectativas iniciais, apontam os técnicos. Já para o milho de verão, o plantio começa a se espalhar pelas regiões paranaenses, aproveitando a umidade recente do solo. Em alguns núcleos, uma área considerável já está implantada. E em outros, o plantio segue tímido, à espera de chuvas mais consistentes, diz a publicação do Departamento de Economia Rural.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.